Você está ouvindo Movimento a Psicanálise em Entrevista. Apresentação, Priscila Freire.
Olá, ouvintes. Voltamos agora para o segundo bloco do Movimento a Psicanálise em Entrevista de hoje. Estou aqui com a Maria Letícia de Oliveira Reis, psicanalista, que no primeiro bloco estava contando um pouco para a gente do seu livro Infância e Memória, que é resultado do seu trabalho de mestrado, né? E você contava então pra gente que estava entrevistou pessoas que fizeram análise na sua infância e que narravam então suas experiências. Conta um pouco mais.
Eu fazia perguntas quando eu me apresentava, estou fazendo essa pesquisa sobre infância e memória e estou procurando pessoas que tiveram um encontro com um analista na infância. E interessante dizer que eu não me preocupei se essas pessoas se tornaram analistas ou não.
Tá, ok. Né? Como analisantes.
Né? A experiência certo. Delas. Uhum. E então eu estava dizendo que eu encontrei esse escritor que também fez análise da infância. Sim. Então foram três fontes de material.
Tá. E você disse uma coisa que eu achei interessante, que as pessoas perguntavam assim, pergunto pra minha mãe o que foi esse processo analítico, ou não? E as pessoas perguntavam ou não perguntavam? Como é que elas chegavam?
Assim? Às vezes dava um debate interessante, uma conversa boa, né? Que dizia, não, elas não perguntavam. Mas depois da conversa, com quem eu tive a oportunidade de conversar depois, que aí assim, eu entrevistei professora, eu entrevistei filha de amigo, eu entrevistei irmão de psicanalista. Então, é muito curioso porque assim, isso acaba de... trabalhar com memória, trabalhar também com perda, e trabalhava angústia, porque foi um tempo que não volta mais.
Sim.
Então eu lembro que eu fazia duas perguntas. A primeira de saída, que eu abro esse capítulo dizendo, eu supunha ver ali uma narrativa sobre uma lata de biscoitos colorida, né? Sobre alguma coisa, porque eu perguntava assim, me fale qual a sua lembrança de infância mais remota. E isso já criava uma atmosfera de trabalho de memória e de um tanto quanto angústia.
Sim.
Né? De perguntar para a pessoa. Então, assim, as primeiras lembranças que vinham eram as lembranças muito remotas, né? Tal como eu pedia, mas...
Nossa, isso já transporta o entrevistado para um outro lugar, né? Uma estratégia interessante.
Assim, e já tentava, se fosse um roteirista, né? De cinema, eu acho que já entraria nisso, assim, de transportar para um outro lugar. E aí me lembro que eu fui ler... o Graciliano Ramos, nessa época, porque eu não me contentava só com psicanálise e ficava inquieta com a literatura. E aí teve uma frase que eu li, que ele fala, que me marcou muito, que ele fala assim, eu achava que Vidas Secas tinha me marcado mais, mas infância me marcou mais, porque eu, por conta de muitas coisas, e uma delas é essa frase que ele fala assim, uma lembrança pregada a martelo, né? Porque existem algumas lembranças que são, não são tão quanto uma lata de biscoito colorida, mas uma lembrança meio que pregada a martelo, uma coisa do qual o sujeito não consegue esquecer, né? Uma coisa que marcou muito a vida dele. Então, também cairia num debate sobre um trauma e fantasia.
E essas lembranças também são espaciais?
Então, essas lembranças sim, tem um misto com espaço, mas sempre tem algo que o que o outro disse ou a presença de alguém.
Uhum. Né?
É uma avó que descascou uma laranja.
Uhum.
Porque aí, depois disso, eu perguntava, por que que você foi pro analista?
Uhum.
E aí as pessoas não tinham muita certeza sobre isso. Ninguém tem muita. E aí eu perguntava, mas qual que é a sua hipótese?
Uhum.
Então aí as pessoas falavam da hipótese do que elas achavam que a mãe delas tinha levado.
Uhum.
Uma coisa muito interessante que eu escutei também foi de uma pessoa que disse, ela fala de uma experiência de um casaquinho que pinicava. E depois, quando ela foi falar da experiência, porque eu perguntava as lembranças da infância, perguntava o que, que se lembrava do analista da infância.
Uhum.
E quando a pessoa... teve sempre poucas pessoas, mas eu tive a oportunidade, como nesse caso, de perguntar sobre a análise atual, se era possível fazer uma comparação entre a posição do analista da infância e a posição do analista na fase adulta.
Uhum.
E essa pessoa disse assim, na primeira lembrança de infância dela, ela disse de um casaquinho que era posto nela.
Uhum.
Que ninguém perguntava se ela queria.
Tá.
E que pinicava.
Uhum.
E aí ela utiliza o mesmo casaquinho que pinicava para falar das intervenções do analista depois. Então assim, ela foi levada, ela não queria e pinicava.
Uhum.
Né? Então foi um trabalho que eu gostei muito de fazer.
Me diz uma coisa, se a pessoa quiser comprar esse livro, por qual editora que você publicou?
É, foi uma editora de Curitiba.
Ah, uma editora de Curitiba?
Eu não sei a quantas anda a situação dessa editora atualmente, por conta dessa lambança que o governo vem fazendo, né,
assim, uhum,
no país, o que está acontecendo com as editoras, mas a editora é a CRV.
CRV, tá.
Um livro, eu não tenho mais.
Você não tem mais?
Eu tenho dois.
Uhum.
Mas foi um lançamento aqui.
Mas se a pessoa quiser, ela consegue encontrar no site, então, da
Talvez
CRV.
Sim. Talvez sim.
Tá.
Se não tiver, a gente pode tentar reimprimir. E é curioso, né? Porque é um texto que não perdeu a validade.
Tá. Sim, você fala dele com entusiasmo, como quem acabou de escrever, assim, dessa pesquisa.
Porque foi a minha primeira experiência de escrita.
Uhum.
E eu fui muito bem, como é que eu posso dizer, eu gostei muito de fazer essa pesquisa. Normalmente as pessoas dizem, o mestrado é muito mais difícil que o doutorado, porque a primeira experiência de escrita é sempre mais dura. Não, eu sentei e escrevi.
Escreveu.
É.
Tá. E você manteve o tema, então, a Letícia, para o doutorado, daí, da memória?
Não. Eu fiquei com uma palavra do título. Tem uma outra coisa que eu preciso dizer, que assim, eu fui à análise na infância, minha mãe me levou.
Ah, olha só.
E quando eu li Hans, eu meio que... tive um falso reconhecimento ali, porque eu também não me lembrava da minha análise. E lembrava justamente também do espaço e do lugar e onde era em Belo Horizonte, era uma casa, enfim. Mas foi tudo acontecendo sem cálculo.
Tá.
Né? Acho que é importante dizer isso. Né? Assim, foi... as coisas foram meio que intuitivamente se compondo e eu não fiz porque eu tinha esse lapso, essa ausência de lembrança, mas eu fiz porque eu achei importante a desmemória do Hans E trabalhei com Brilho Eterno, de Uma Mente Sem Memória, que é um filme que fala sobre isso, e todos os textos do Freud sobre memória, né? De Falsa Reconnaissance, Lembrança da Acrópole, o Bloco Mágico, enfim, todos os textos freudianos que dizem respeito à memória. E aí o título da pesquisa ficou A Recordação da Experiência Analítica na Infância. E aí eu fiquei com esse sintagma na cabeça. Por que que uma análise é uma experiência? E aí eu fui fazer uma pesquisa sobre o conceito de experiência. E aí eu vi que ele não pertence à psicanálise. Da filosofia. E aí a coisa vai, como toda pesquisa em ciências humanas, as coisas vão se convergendo, vão se brincando. E quando eu vi, eu estava lendo Walter Benjamin.
Sim, pensei nele imediatamente, né? Quando você falou conceito de experiência.
E aí, qual Walter Benjamin? O que ler? Porque é muito denso, né? Muito. Então eu fui trabalhando a noção de experiência, queria chegar do Benjamin ao Lacan. E aí, já com mais anos de clínica entre a defesa do mestrado e o doutorado, se passaram 10 anos. Entre a defesa do mestrado e a defesa do doutorado. E aí eu me vi as voltas com os textos do Benjamin, com as cartas do Benjamin a Adorno, e descobri que a noção de experiência do Benjamin veio através de uma memória de infância dele. Aí eu acabei de ver isso.
Que presente essa descoberta.
Muito, porque nessas cartas o Benjamin vai falar para o Adorno que quando ele era criança, ele era um filho de uma família assim, com uma situação financeira boa, e ele sempre ia viajar, tal como o Hans. Tá. Nas férias de verão eles saíam, né? O Hans saía de Viena e ia para Gmunden, né? E depois eu fui me dar conta de que Gmunden, a palavra Gmund, está em Sigmund. Então as lembranças de Hans são em torno de Gmunden, sobre as lembranças de infância dele, né? Não. Sobre o encontro com uma menininha lá, enfim. E as lembranças de Benjamin têm a ver com uma viagem que ele fez. E ele elabora pela primeira vez a noção de experiência com isso. Ele viaja com a família e ele fala uma coisa pro irmão: estivemos em tal, estamos aqui. Ele emocionado de estar naquele lugar, tal como o Freud se apaixona quando chega lá na Acrópole, né?
Sim.
E aí o irmão dele, blasé, assim, total, um instagramer que não tava nem aí pra nada, fala: ah, já podemos dizer que viemos aqui.
Olha só.
E aí o Benjamin fala: putz, mas que falta de, que perda de experiência. Que perda de experiência. O cara vem aqui pra um lugar desse, incrível desse, pra dizer que já esteve aqui, que ele já pode dizer que veio.
Instagramers.
Então ele vai e fala: putz, aí Adorno, eu pensei que isso. E a partir disso ele vai elaborando a noção de experiência. E aí eu fui vendo que a noção de experiência da qual eu queria me aproximar não era nada do que eu estava lendo em Lacan.
Tá.
Porque a experiência em Lacan vem em torno do próprio tratamento. E eu fiquei muito mais envolvida com a noção de experiência na filosofia.
Tá.
E aí, eu resolvi sustentar. Resolvi eu dividi a tese, a primeira parte eu trabalho um pouco Freud, em relação à perda da experiência, em torno da noção de objeto. Então, o título dessa pesquisa virou Da Perda da Experiência à Experiência de Perda.
Tá. Ah, interessante.
Ou seja, eu pego a noção de experiência da filosofia e vou tentando trazer ela até a psicanálise.
E as questões que ficaram lá do mestrado, discussão de trauma e fantasia?
Voltaram na conclusão, eu trago o PEC de volta na conclusão. Fazendo uma solução de compromisso comigo, assim, pensando de como eu queria investigar esse conceito, né? Porque eu me lembro de um texto que li que falava que a noção de experiência tal, a palavra experiência tal como uma valise, né? Você pode levá-la para qualquer lugar com você. Você pode levar para a literatura, você pode levar para a filosofia, você pode levar para a química, para a biologia, você pode levar para um laboratório, para uma experiência de viagem. Então, assim, eu comecei a trazer os dois primeiros anos foram brainstorm, assim, que parecia larica, assim. Eu punha tudo que eu gostava em torno da experiência. E aí eu fui me aproximando de uma noção de experiência que me chamou muita atenção, que foi de Foucault.
Tá.
Que ele diz que sobre esse antes e o depois, tal como via no PEC, né? Que, no texto que ele fala. Então, assim, o Foucault, ele fala que saía transformado dos seus escritos e dos seus livros, né? Então, essa ideia de transformação, ela é muito... Ficou cara a mim, porque alguma coisa tem que acontecer numa análise. Não pode ser inefável, assim, do qual não se pode dizer nada, né?
Concordo com você.
Né? Acho que alguma coisa você pode dizer. Isso cabe a cada um dizer ao seu modo... pode cair numa questão teórica no sentido de uma formalização da experiência, ou pode cair numa simples ideia de escrever um texto, ou um livro,
uma narrativa.
E aí eu me aproximei muito dessas noções em Barthes, em Bataille, em Foucault. Então eu vi que tinha uma convergência aí.
Possível.
Tá. Né?
E você acha que dá pra dizer? A gente esquece, daí foi uma pesquisa mais acadêmica, em estrito senso, essa do doutorado,
sim,
né?
Sim.
Aí parece que tem um formato. Foi mais difícil de escrever?
Sim, foi muito mais difícil. Porque o Christian, muito perspicaz, ele interpretou ali o meu jeito de trabalhar. Que ele fala assim, Letícia, é quase como se você estivesse sempre começando. Porque a cada vez eu descobria uma noção de experiência que me interessava.
Ok. E tem isso mesmo na tua fala, né? Você está sempre uma coisa de começo, mas agora terminou o segundo bloco. A gente vai fazer um breve intervalo e voltamos daqui a pouco para o terceiro e último bloco do Movimento Psicanálise em Entrevista. Até já.
Você está ouvindo Movimento Psicanálise em Entrevista. Apresentação, Priscila Freire.